Acompanhe a reportagem especial do Democracia no Ar.
E ao vivo pela nossa página no Facebook PT na Câmara, pela radiodemocracia.com.br e pelo ptnosenado.org.br, chega conosco nosso querido ministro Ricardo Bersoini. Muito bom dia, ministro Bersoini.
Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes.
Ministro Ricardo Bersoini, por conseguir votos para a reforma da Previdência, o governo agora negocia refis com ruralistas, é isso?
Ana, acho que nós estamos chegando no momento da República que talvez todas as questões mais fundamentais do bom comportamento, da visão de como construir uma relação política com o país estão sendo atacadas à luz do dia. Além de fazer o tradicional balcão de negócios com emendas, com cargos, com verbas, agora eles estão simplesmente colocando dois assuntos de grande relevância, ambos com um grande impacto no país, em cima da mesa de negociação, de maneira absolutamente desavergonhada. Então, para obter votos da bancada ruralista, eles estão estabelecendo uma negociação que já é tradicional, de tempos em tempos a pressão começa a ocorrer no Congresso Nacional, mas como elemento de barganha para prejudicar trabalhadores rurais, prejudicar trabalhadores urbanos, servidores públicos, professores, professoras, as mulheres em geral, que é a reforma da Previdência. É uma coisa absolutamente sem qualquer legalidade, sem qualquer ética. Estão tentando transformar o Brasil efetivamente num fim de feira com essa negociação absurda. A renegociação de dívidas rurais, ela ocorre de tempos em tempos, evidentemente, com uma grande pressão dos ruralistas, com pressão também dos pequenos agricultores, que esses sim devem ser tratados com muito respeito e consideração, mas fundamentalmente dentro do marco de uma discussão de estratégia agrária, estratégia de exportação, estratégia de mercado interno. Agora, colocar isso como moeda de troca para obter votos na reforma da Previdência ultrapassa aquilo que o mais desavergonhado político poderia imaginar para o nosso país.
Ministro Ricardo Bersoini, ontem até o senhor falava na propaganda do senhor que diz que ele preserva a aposentadoria dele, tem medo de não receber, e eu até fui ver essa propaganda e fiquei impressionada com os números que esse governo golpista de Michel Temer tem gasto com propaganda mentindo para o povo a respeito da reforma da Previdência.
Exatamente, é uma propaganda absolutamente falsa, é uma propaganda que mais uma vez não trata da questão fundamental que é o financiamento da Previdência, trata como se a Previdência fosse lá uma espécie de fundo de pensão, onde cada trabalhador contribui para depois receber. Mas, na verdade, a Previdência é política pública, política inscrita na Constituição Federal, e que todos os estudiosos sérios da questão previdenciária sabem que ela é uma política de inclusão social que os constituintes, numa época, inclusive, que havia até o Centrão na Constituinte, o Centrão concordou com essa formulação. Houve um embate político e houve um entendimento sobre a natureza da Previdência Social brasileira. E a propaganda do governo é uma vergonha e uma forma dissimulada de comprar apoio da mídia.
Ministro Ricardo Bersoini, a hashtag de hoje do nosso programa é Fora Temer, e é isso que nós queremos ouvir do senhor também.
Eu digo e repito fora Temer, mas eu diria o seguinte, que a palavra de ordem fora Temer, ela muitas vezes pode passar a ideia para a população de que não, é só uma disputa entre grupos políticos. Na verdade,
exatamente,
o que nós precisamos é restabelecer a democracia, nós precisamos restabelecer o Estado Democrático de Direito do Brasil, precisamos discutir as grandes reformas que o Brasil precisa, a reforma da mídia, a reforma do sistema financeiro, a reforma tributária, a prosseguir com a reforma agrária, que é fundamental, estabelecer uma reforma urbana que restabeleça a condição de planejamento nas cidades. E a gente tem que deixar claro, não tem uma briga de grupos políticos, é uma disputa pelo futuro do Brasil. Eu costumo dizer que o que está mudando na conjuntura é que o povo está começando a perceber que o golpe foi dado para suprimir direitos da população. O Lula, inclusive, ontem, num vídeo, ele faz uma colocação muito, muito pedagógica, muito boa, como aquelas que o Lula sempre consegue sacar, que é a frase que ele disse: eles deram um golpe para fazerem um país onde só eles cabem. Voltar ao velho princípio da exclusão social, quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizia que havia uma parcela da população brasileira que não tinha como ter emprego, porque não tinha qualificação para ter emprego, não teria emprego nunca. E o Lula provou, e nós provamos com esse projeto que teve apoio de outros partidos, inclusive, que é possível empregar dezenas de milhões de brasileiros desde que haja um projeto de desenvolvimento nacional com financiamento, com investimento, com crédito, com política tributária voltada para o crescimento. E é por isso que eu falo, fora Temer sim, mas principalmente vamos retomar um debate sobre o futuro do país. Porque hoje, Ana, o que está acontecendo é o seguinte: se alguém propuser discutir, vamos discutir reforma tributária. Ah, mas primeiro queremos saber de quem é o triplex. Vamos discutir política agrícola, mas primeiro nós precisamos saber de quem é o pedalinho.
Uhum.
Ah, vamos discutir a questão da estratégia do financiamento da economia. Primeiro precisamos discutir de quem é o sítio Atibaia. A cortina de fumaça tomou conta da mídia e não se discute o futuro do Brasil. Enquanto tentam fazer da Lava Jato a grande solução para o país, os brasileiros perdem direitos e o povo perde a esperança.
Conosco aqui no estúdio o colega Tarciano Ricarto, e ele quer conversar com o senhor nesta manhã também, ministro Bezzuini.
Bom dia, ministro.
Bom dia.
Ministro, o senhor falou aí em programas sociais, em crescimento, e uma discussão que não é muito feita nesse processo de debate da reforma da Previdência é justamente como esses benefícios sociais da Previdência, eles movimentam as economias, sobretudo dos municípios, ministro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, da importância da Previdência como motor também da economia.
Ah, sem dúvida. Esse é um dos temas mais importantes que tem que ser destacado. A Previdência não é só um sistema de proteção social, que já seria um grande mérito. Ela também tem uma função econômica fundamental no Brasil, que é preservar algum poder aquisitivo, um poder aquisitivo modesto, de um salário mínimo para a maioria dos beneficiários, que assegura não só a estabilidade social, mas assegura a dinamização do pequeno comércio, das pequenas atividades das cidades, especialmente das pequenas e médias cidades. Essa capilarização funciona quase como um sistema circulatório. A Previdência leva sangue, ou seja, renda, para as regiões mais afastadas do capitalismo brasileiro. E isso fortalece, inclusive, esse capitalismo, ou seja, permite que as pessoas, de maneira muito modesta, muito simples, consumam os bens essenciais, os alimentos, as roupas de baixo custo, calçados, móveis de baixo custo. Ou seja, é um elemento que impulsiona toda uma cadeia produtiva que, inclusive, fortalece pequenas indústrias, pequenos comércios no interior do país, a pequena agricultura. Se tirar isso, por exemplo, com as regras que estão propondo para a Previdência Rural, para o Segurado Especial da Agricultura Familiar, evidentemente, daqui a alguns anos, o número de beneficiários cairá muito e essas regiões ficarão com menos renda, portanto, aguçando a desigualdade regional do nosso país. E eu acho que essa é uma dimensão fundamental da Previdência Social. Um estudo da Anfip, que sai publicado quase todos os anos, mostra que mais de 80% dos municípios do país recebem mais recursos da Previdência Social através do pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais do que os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, nós estamos dando o elemento fundamental para não se discutir Previdência só do ponto de vista da dimensão social, que já é muito importante, mas também o aspecto econômico de incentivo aos pequenos negócios do nosso país.
Ô, ministro, eu quero aproveitar também a presença do senhor para tentar fazer uma relação, porque eu percebo que a gente discute terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária, mas a gente não faz esse link do comprometimento de toda a Seguridade Social com relação a isso, né? Previdência, saúde, assistência social. Porque a gente vê, a terceirização ela pode trazer um adoecimento muito maior do trabalhador. A gente vê que pessoas idosas poderão chegar à idade de aposentadoria sem conseguir esse amparo do Estado. Você vai ter uma sobrecarga aí do SUS, que também pela Emenda Constitucional 85 teve o seu financiamento comprometido. Então eu queria que o senhor fizesse essa relação de como cada coisa, na verdade, está interligada para que se esteja criando um problema muito maior para o futuro dos brasileiros.
Claro. Na verdade, voltando à frase que o Lula expressou, quando a gente fala que eles deram um golpe para fazer um país onde só eles cabem, é porque, na verdade, esse foi sempre o projeto das elites brasileiras, de desconhecer. Como na época das grandes secas dos anos 40, nós tínhamos no Nordeste campos de concentração para evitar que os pobres migrassem para a capital, Fortaleza, por exemplo, no caso do Ceará, uma situação absolutamente indigna, que tem documentários extraordinários que relatam a triste situação daquelas pessoas que foram confinadas para evitar que, numa situação de miséria, fizessem a migração para a capital e prejudicassem a vida da elite cearense da época. Isso aconteceu no Brasil há menos de 100 anos atrás. E eu acredito que a visão que eles têm é justamente essa, da exclusão social. Quando se desenhou o modelo da Seguridade Social, se buscou justamente esse equilíbrio. E o financiamento da saúde, evidentemente, ele precisa ser assegurado por recursos tributários devidamente legislados na Câmara e no Senado para compor um orçamento que sustente a realidade. Quando você faz uma reforma trabalhista, que você afrouxa os mecanismos de contratação e as obrigações dos empregadores, na verdade o que vai acontecer é a precarização brutal do trabalho, como já assistimos em outras épocas do Brasil, e com isso vai ter mais gente doente, mais gente acidentada e mais gente que não vai conseguir se aposentar, portanto ficando mais refém no futuro do assistencialismo, do clientelismo, inclusive afetando a qualidade democrática do país. Então é um conjunto de situações, assistência, previdência, saúde, proteção ao trabalho, que estão interligados. Não adianta as pessoas acharem que é o mito liberal, né? Nós vamos facilitar a relação de trabalho precarizando, e isso vai gerar mais emprego. É mentira, no Brasil já se tentou isso e não gerou. Em vários países da América Latina já houve situações como essa e não gerou emprego. Se carga tributária baixa, e baixa regulamentação do mercado de trabalho fosse um mérito para a economia, o Paraguai seria o país mais desenvolvido do continente, porque é onde tem a menor carga tributária e a menor regulamentação do trabalho do nosso continente. Nós sabemos que não é, na verdade é um país que tem problemas sociais gravíssimos e que inclusive muitos migraram para o Brasil em busca de oportunidades. O que está acontecendo agora é uma implosão da Seguridade Social brasileira, no conceito que foi desenhado da Constituição como sistema de proteção, que ele não é 100% eficaz, mas ele é o caminho do desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, com menos desigualdade, com menos exclusão social e com menos miséria.
Ministro Ricardo Bezzolini, muito obrigada pela sua participação no nosso jornal Democracia no Ar de hoje. Nós voltamos na segunda-feira, mas eu estou tão ansiosa para dar notícia aqui que eu disse que daria na próxima semana, mas já vou dar agora. O ministro Ricardo Bezzolini, que estará aqui na bancada na próxima quinta-feira, junto conosco, fazendo o jornal Democracia no Ar. Muito grata por isso, viu, ministro?
Será um prazer, porque eu acho que é um dos instrumentos que está disseminando informação pelo país, ajudando a nossa militância a entender o que está acontecendo. E eu tenho o prazer de colaborar graciosamente com essa iniciativa da bancada.
Um grande abraço para o senhor até segunda e na quinta aqui conosco na bancada do Jornal Democracia no Ar.
Até a próxima semana e até quinta-feira também. Abraço.
Abraço.